Chaves, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os políticos, os senadores, deputados, as autoridades presentes, em nome do nosso ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, eu trago aqui as homenagens do Ministério da Educação e, como eu sou professora de mais de 50 anos de carreira, trago com o coração cheio de alegria a mensagem de milhares de professores brasileiros e posso dizer com certeza de milhares de estudantes, porque é deste lugar que eu falo representando o nosso ministro de Estado de Educação, o lugar dos professores. Atualmente sou a secretária da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino de todo o país, então nós temos contato com os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.568 municípios. Mas por toda a minha vida profissional, o meu trabalho me levou, tanto como professora de carreira, desde a educação infantil até a pós-graduação, sou professora aposentada da UERJ do Rio de Janeiro, mas fui professora da PUC, da Unicamp, e também fui secretária municipal de educação do Rio de Janeiro, que na época tinha a maior rede pública de ensino do país, uma mega rede de escolas, onde eu pude dialogar muito diretamente com os nossos professores da educação infantil, do ensino fundamental. Mas falo também em nome dos professores do ensino médio, porque Manuel de Barros, o grande, querido Manuel de Barros, é amado. Mais do que respeitado, ele é amado. Eu acho que isso faz muita diferença para nós que lidamos com educação. Então, muito rapidamente, eu queria usar aqui alguns trechos de um livro maravilhoso, de um dos muitos que ele escreveu, um dos livros maravilhosos que ele escreveu, o livro do nada, que para nós professores que lidamos com tudo, aparentemente, faz todo sentido. O livro do nada, para nós professores, gestores da educação brasileira, tem conselhos inestimáveis. O primeiro deles diz assim: há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Eu queria usar essa primeira reflexão tão intuída, tão verdadeira deste grande poeta, para dizer o seguinte: nós, professores, que temos por missão, que temos por profissão, por escolha, a responsabilidade de constituir conhecimentos e valores nos corações e mentes de milhares de crianças, adolescentes e jovens brasileiros, muitas vezes somos educados nas universidades para usar muitas maneiras sérias de não dizer nada. E com certeza, e junto com Manuel de Barros, nós só diremos coisas que façam sentido se nós usarmos a poesia. Por quê? É ela que sensibiliza corações e mentes. É ela que navega e flutua pela memória desse país, pela memória das várias etnias que compõem o nosso país. De modo que, para mover, para transformar, que é, ao fim e ao cabo, a nossa responsabilidade maior em educação, sem poesia, nada feito. E nós aqui vamos seguindo as várias reflexões, quando ele diz: sou muito preparado de conflitos. Que professor terá êxito em seu trabalho se ele não souber enfrentar os conflitos, se ele não for muito preparado de conflitos? Porque nós lidamos atualmente no Brasil com um momento de muita intolerância, com um momento de muita violência, de muita incompreensão. E nós, professores, nas universidades em geral, não somos preparados para lidar com o conflito, com a inconstância da possibilidade do diálogo, que é a matéria-prima do nosso trabalho. Então, trazer aos professores, ainda nas universidades, a consciência de que temos que ser muito preparados de conflitos é fundamental. Nós estamos trabalhando, inclusive, no, nos grandes centros, com os alunos imigrantes do Haiti. Já chegam às nossas escolas imigrantes da Síria, do Oriente Médio. E como é que nós vamos falar com esses imigrantes, vítimas de conflitos? Como é que nós vamos falar nas escolas com os diferentes povos indígenas, com as diferentes etnias, com as diferentes memórias e histórias que estão diante de nós e com as quais temos que constituir conhecimentos e valores? Outra vez com o nosso querido Manuel de Barros e seu sorriso irresistível, sou muito preparado de conflitos. Assim, se nós tivermos a oportunidade de, nas universidades, sabermos como enfrentar as diferenças, as desigualdades, o Brasil é uma maravilha na sua diversidade cultural, mas ainda é uma grande tristeza e um desafio para todos nós pela sua falta de equidade social. Não é? E nosso trabalho de educação, que é um trabalho que leva para diante as gerações, sobretudo com a consciência de que está em nossas mãos, corações e mentes, a capacidade de transformar, seja em casas como essa em que estamos agora, seja aqui do lado, seja em frente, seja junto ao judiciário, mas seja sempre em qualquer humilde sala de aula deste país, nós teremos a capacidade de, entendendo a desigualdade, trabalhar pela equidade. Então, nós, professores, muitas vezes temos que meditar sobre o que ele escreveu, dizendo: sábio é o que adivinha. Porque nem sempre nós, professores ou gestores da educação, temos as respostas claras, as respostas postas, de maneira que a gente possa equacionar as questões, os problemas e levar adiante as soluções. Por que não adivinhar? O que é adivinhar? É mergulhar na própria consciência, às vezes até no inconsciente, às vezes até nos sonhos, mas é buscar as melhores respostas. Então, ele diz, para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. Ora, essa é uma questão magistral, porque o professor que se crê todo poderoso, a professora que se crê capaz de entender e resolver todas as questões, vai ter problemas. Porque, como ele nos ensina, para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. Somos todos imperfeitos. Falta sempre um pedaço. E será sempre assim. Daí a importância de nós, aqueles que escolhemos professar o trabalho de constituir conhecimentos e valores, entendermos que nós somos seres, mulheres e homens, responsáveis por tocar com poesia, com sensibilidade, com competência, com responsabilidade, corações e mentes de crianças, adolescentes e jovens. Uma das coisas que foi falada, inclusive aqui pela senadora Fátima Bezerra, é a dificuldade que ainda encontramos no Brasil da proficiência na leitura, na escrita, no cálculo, de termos crianças, adolescentes, que no seu processo de constituir conhecimentos e valores, o façam de maneira alegre, de maneira criativa, de maneira competente, mas o façam, que aprendam a ler e escrever sem maiores tropeços, sem maiores dificuldades. Mas aqui, vou dizer para vocês, pela experiência que eu tenho com crianças pequenas e com crianças que adoram entender o que é ler e escrever. Não alfabetizar. Alfabetizar é aprender o alfabeto. As crianças não querem isso. Aliás, isso, desculpa a palavra que eu vou usar, é muito chato. Manuel de Barros não usava isso. Manuel de Barros, o que usava? Palavras. E é isso que a gente tem que saber usar com as crianças, enunciados, enunciados poéticos, dos quais as crianças comecem a entender que o enunciado é um composto de palavras. As palavras têm sentido, têm um sentido muito próprio, muito particular, como quem me precedeu agora disse, daquela menina que falou, uai, não carece de dar nome, eles são tantos, né? Então, esse é o sentido que aquela menina deu para a multiplicidade dos pássaros, né? Então, para ensinar a ler e escrever, gente, não é ensinar letras, não é ensinar a alfabetizar. É ensinar o sentido das coisas ou acolher o sentido que crianças, adolescentes e jovens trazem para nós dos seus dramas, das suas alegrias, das suas tristezas, dos seus sonhos e transformar isso em conhecimento, em significado socialmente aceito. Eu me lembro de uma professora no Rio de Janeiro, com a qual a gente teve um entrevero, vocês devem lembrar da chacina da Candelária, de tristíssima memória. Pois bem, um daqueles meninos sobreviventes da Candelária era nosso aluno. E ele estava numa escola onde nós fazíamos um trabalho muito intenso para justamente respeitar o sentido das palavras que essas crianças traziam, para daí trazer um significado socialmente aceito, para eles começarem, de fato, a ler e escrever pela norma culta. A professora dizia, esse menino não tem jeito. Então, fomos discutir para ver por que ele não tinha jeito. E fomos ver um escrito desse menino. O escrito estava um pouco truncado, mas ele contava o seguinte, que na hora que vieram os homens com as armas e começaram a atirar nos colegas dele, ele lembrou de um filme que ele viu na sessão da tarde, onde um homem caía, se fingia de morto e ali ficava. E ele diz, foi o que eu fiz. E na hora que eu ouvi as portas dos carros se fechando, e eu abri o olho devagarzinho e vi aquela gente toda indo embora, eu me arrastei e assim eu vivi. E eu estou aqui. Essa era a história que o menino contava para a professora, que não via sentido no que ele escrevia. Como não ver sentido nisso? Como não levar deste sentido para um significado mais amplo? Talvez até com uma leitura indesejável, mas muitas vezes necessária, sobre a violência, sobre as causas da violência, tanto dentro das escolas quanto dentro da sociedade. Manuel de Barros, então, tem essa percussiência, essa capacidade de entender que é do pequeno, que é do modesto, que é do cotidiano, que a gente vai chegar ao universal, ao científico. E aí, já encaminhando uma conclusão, ele diz assim, palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Só quem não entende de criança, adolescente e jovem não vai acreditar nisso que nosso poeta diz. Vou repetir, palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. O que ele queria dizer com isso? Que não tem como a gente instituir seriedade na educação se antes a gente não dá lugar para o prazer, para a beleza, para a estética, para a fruição da diversidade cultural, para a beleza que existe na vida das crianças, na vida dos lugarejos, das cidades e do nosso país. Manuel de Barros faz, em toda a sua criação poética, a apologia da ciência, do conhecimento científico, rigoroso em suas bases, quando ele chama a atenção para a necessidade de olhar para a natureza, de interagir com a natureza. Finalizando, eu vou me permitir repetir o trecho final do poema do menino que carregava água na peneira, porque é para todos nós que aqui estamos e que temos variadas responsabilidades, mas sobretudo para aqueles de nós que estamos nos sistemas públicos de ensino, entender qual é a nossa missão. Ele diz assim, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. quer dizer, é um ofício exigente. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monja ou mendigo ao mesmo tempo. Ou seja, escrever e ler é ter a liberdade de criar. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Nossas crianças vão escrever e ler com proficiência quando elas tiverem o prazer de fazer peraltagens com as palavras. Mesmo que seja uma peraltagem dramática, como o menino sobrevivente da Candelária, mas também peraltagens do cotidiano de cada criança urbana, suburbana, rural, de populações indígenas, quilombolas, e nós todos temos que reconhecer as crianças que também são portadoras de deficiências, que não escutam, que não veem, que não andam com facilidade. Essas crianças também podem ler, escrever com prazer, entendendo que esse ofício que nos torna cidadãos de pleno direito é um ofício viável, é um ofício que traz prazer, que traz alegria. E, por fim, foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. Olha que coisa mais bonita. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. Como professora, eu desejo isso para todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros, e que seus professores, suas famílias e nós que ocupamos vários postos de autoridade entendamos isso. Porque, ao final, a mãe diz para o menino: algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos, assim como nós te amamos, Manuel de Barros, com o coração cheio de emoção. E agradecemos e te homenageamos. Muito agradecida.